cognição e algoritmização do pensamento. Como não sermos dominados por essa lógica computacional que dá o tom à vida digital, social de todos nós, né, no dia a dia. Então a gente vai entender melhor que impacto isso tem no pensamento, nas atividades e também no aprendizado. A gente vai entender melhor desse assunto com o Dr. Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina da USP, pesquisador do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Neurociências Aplicadas da faculdade e membro do painel global de inovação tecnológica do MIT, o Massachusetts Institute, né, em Cambridge. Doutor Álvaro, tudo bem? Muito obrigada por sua atenção aqui conosco. Primeiro, para a gente entender, mergulhar nesse assunto, está tudo tão automatizado, né, nas ações, no dia a dia, como trabalhamos, como estudamos, que a gente não para para pensar como é que funciona essa coisa de algoritmo. Como é que ele surgiu, o algoritmo baseado em inteligência artificial, que era um sistema de aprendizagem digital muito simples, mas isso foi mudando com o tempo, né, com os softwares, e isso mudou completamente, não é? Hoje, por exemplo, com a explosão do uso das redes sociais e a web, os algoritmos de recomendação estão em tudo praticamente que a gente faz, né? Isso tem um impacto enorme.
Sem dúvida. As pesquisas são dos anos 50, mas desde então a gente tem uma grande transformação, né? Porque os modelos iniciais, né, essas hipóteses sobre como trabalhar isso, por exemplo, uma chamada Perceptron, que é uma das mais conhecidas, considerada o pontapé de fato, elas não eram, enfim, viáveis do ponto de vista do que a gente quer fazer hoje em dia, que é gerar uma transformação rápida nesses algoritmos. A grande característica é a adaptabilidade. Então, novas informações geram novos comportamentos. É isso, por exemplo, que faz o ChatGPT, né? Você coloca alguma coisa lá e ele produz um conteúdo que é novo toda vez, então ele vai, e você treina ele de novo com mais conteúdo, ele também se adapta mais. Então, esse tipo de coisa, realmente, o que se buscava, e é o caminho para um dia surgir uma inteligência artificial geral, ou seja, uma inteligência artificial capaz de fazer qualquer tipo de atividade que seja, enfim, disponibilizada. Mas a grande transformação mesmo nesse campo mais próximo dos dias de hoje foi o surgimento do deep learning, né? Isso foi o pontapé inicial, inclusive, ele deu origem à medalha Turing, né, para os pesquisadores que criaram, que hoje em dia estão aí na linha de frente desse assunto, e no fundo serve de base para aquilo que a gente está vendo acontecer. Uma diferença específica sobre o ChatGPT, que evidentemente é o grande tema, né, o grande interesse de todo mundo hoje em dia, tem a ver com um artigo científico publicado em 2017, cujo título é Attention is All You Need. Esse artigo, ele traz mudanças, propostas de mudanças sobre como treinar o algoritmo, ou seja, sobre como criar as condições para que ele se adapte a novas informações de maneira mais eficiente, e também algumas mudanças sobre a própria lógica de produção textual, que é o grande lance nesses chatbots, algoritmos de processamento de linguagem natural. Então, eu acho que o caminho mais simples para a gente entender isso é esse. É um negócio que surge nos anos 50, entra numa fase de esfriamento. A partir da virada do milênio, uma série de coisas permite que eles voltem a evoluir. E aí agora a gente tem mais uma etapinha com o surgimento de uma tecnologia chamada Transformers, que tem a ver com esse paper, ou na verdade que está descrito inicialmente nesse paper de 2017, e dali em diante ganhou cada vez mais sofisticação.
O que eu quero entender é o seguinte: o algoritmo determina como a gente pensa, ou eles são criados a partir, com base no funcionamento do pensamento humano? O senhor usou o exemplo, tem vários tipos de algoritmos, né? Os de linguagem estão muito em voga, estão sendo muito comentados, por exemplo, o ChatGPT, que o senhor pode até explicar. Então, assim, a gente tem como se defender disso, a gente vai pensar cada vez mais como esses funcionamentos, entendeu? Quem influencia quem, afinal, né?
Muito legal sua pergunta. Veja bem, primeiro que algoritmos são meramente instruções. Esse aqui é um tipo específico que tem essa adaptabilidade, ou seja, que aprende. Então a gente está falando muito de, vamos dizer assim, sistemas de inteligência sintética que são inspirados no cérebro humano e em outros organismos que aprendem. Qual que é o grande lance aqui, né? Conforme a gente começa a interagir com muitos desses sistemas, a gente vai aprendendo os macetes, vai sendo condicionado a também mudar a nossa maneira de agir para que a gente consiga tirar o melhor disso, vamos dizer assim. E aí, naturalmente, o nosso comportamento, o nosso entendimento de mundo vai sendo algoritmizado. Eu acho que tem um estudo que caracteriza isso muito bem, na verdade, um par de estudos ingleses. E é o seguinte, em 2000 foi feito uma ressonância, um estudo com ressonância magnética funcional com taxistas londrinos. Foi mostrado que o hipocampo, que é uma área ligada à memória de longo prazo, era aumentado nesses profissionais. Porque, enfim, Londres tem um labirinto, né? E de fato, o esforço para você se localizar ali é grande. O mesmo estudo foi feito em 2017, um estudo de replicação, portanto. E o que foi visto é que essa mudança, essa transformação, tinha desaparecido. E, na verdade, outras coisas tinham surgido ali. O que separa os dois estudos? Surgimento do Waze e de outros sisteminhas que têm essa capacidade de indicar, de geolocalizar o caminho e recomendar direções. Ou seja, tem um algoritmo decisório ali, um sistema que transfere a tomada de decisão para a máquina, que, enfim, mudou a vida dos taxistas e motoristas de Uber e assim por diante. Esse tipo de coisa não é ruim, eu acho, pelo contrário, que essa própria tradução do que é a transformação cultural e a transformação pela ciência da sociedade. Mas, de fato, algumas consequências que a gente pode olhar e falar, poxa, mas que pena que aconteceu também, elas vêm. Então, isso que eu entendo como o aspecto mais negativo dessa algoritmização do pensamento. Então, outro exemplo está na infância, né? As crianças, hoje em dia, elas começam a lidar com dispositivos que fazem recomendação de conteúdo, por exemplo, o videozinho no YouTube e tal, desde a mais tenra idade.
É verdade.
Naturalmente, o comportamento e o próprio funcionamento do cérebro vão sendo adaptados a isso, percebe? Não é uma coisa que é intrínseca à maneira como essas pessoas estão vendo o mundo. E aí, a gente, naturalmente, vai ter, ao longo da vida, uma manifestação desse processo, enfim, uma amplificação, para ser mais preciso, desse processo. É de todo ruim? Olha, eu não acho, até porque, se a gente parar para ver, o QI tem um efeito chamado efeito Flynn, que é a descrição da subida do QI geração a geração. Ele permanece, ou pelo menos há discussões se ele ainda permanece, mas ele vem se mantendo firme desde o final do século XIX. Ou seja, a inteligência está aumentando, mas de fato existem coisas que estão sendo perdidas. Então, é isso que eu acho que é o debate que a gente tem que ter como sociedade também, especificamente como pais e educadores.
Quer dizer, eu estou dizendo, a gente perde de um lado, mas ganha de outro. Esses estudos mostraram isso, né? A gente ganha em outros aspectos. Quer dizer, dá para controlar isso? Então, isso impacta nas pesquisas científicas, na metodologia de ensino e aprendizado, no dia a dia da nossa vida, molda o nosso pensamento e agora também a linguagem, né? Como é que vai ser esse negócio de chat GPT? Eu preciso perguntar disso, porque só se fala nisso,
pois,
né?
É.
Até a Suprema Corte dos Estados Unidos testou um chat GPT por lá. O que é isso exatamente? Explica para o nosso ouvinte e que impacto isso vai ter, porque ele é um algoritmo de linguagem, então influencia pensamento e agora também linguagem, isso?
Para ser assim, bem direto ao ponto, é um chatbot, como a gente já tem muitos, mas a diferença é que ele funciona melhor. E o que faz ele funcionar melhor é o tal do mecanismo de atenção, que é a base daquele paper que eu falei, o Attention is All You Need, que na prática quer dizer o seguinte, uma palavra, um termo referenciado numa frase, o que tecnicamente se chama de token, ele volta, então ele é usado no processamento muitas frases à frente. Então, você consegue produzir períodos muito mais coesos, muito mais consistentes, o que naturalmente vai dando para a gente a sensação de que tem uma consciência por trás, alguém, né, ou a máquina está pensando, a despeito de saber que isso não faz o menor sentido. Então, muda muito essa qualidade da entrega e naturalmente isso permite aí um uso prático, um uso instrumental dessas ferramentas, da ferramenta e também dos seus concorrentes, numa série de áreas. Vale notar que versões melhores estão surgindo, tá, assim, então, por exemplo, o Google tem uma semi-pronta chamada Sparrow, o próprio OpenAI, que é o laboratório do GPT-3, que é a base disso, GPT-3.5 do chat GPT, já tem a versão 4 também.
Nossa.
Semi-pronta, então essas coisas vão melhorar ainda mais e rápido. Então, acho que assim, o grande lance é pensar não exatamente o impacto da versão atual, mas o que, que vai acontecer aí nos próximos anos. Uhum. Eu acho que em termos assim, sabe, do pessoal, da molecada na escola, é natural que o uso se dissemine e a gente tem aí realmente um desafio pela frente, que é um desafio de pensar como fazer isso, né? Sobretudo quem trabalha com educação, né, nessa área, uhum, tem que pensar as maneiras para criar uma condição para que criança, para que o adolescente meramente use um sisteminha desse para produzir lição de casa e aí, enfim, não aprenda. Então, acho que existe uma necessidade de questionamento do aprendizado, sim. E eu acredito que no nosso nível, que é o nível da educação superior, como professores, existe uma janela de oportunidade para pensar o fato de que essas ferramentas estão absolutamente disseminadas e até encontrar usos positivos. Eu acho, uhum, que eu, pelo menos, sou muito favorável a essa ideia de que a gente deve buscar os aspectos positivos da tecnologia e não simplesmente tentar reprimir da maneira mais, enfim, severa e rígida possível. Compreendo. O seu uso. Mas, enfim, é uma posição particular, né?
Então, aquele velho hábito lá de fazer pergunta, não automaticamente, sem resposta definida, deixar o pensamento fluir sem essa automação, né? Essas coisas tão rápidas e diretas, já programadas. A gente consegue fazer isso ainda, deve fazer isso ainda, ao lado desse outro recurso de automação em determinados momentos, como você disse. A criança não pode chegar lá, ele constrói um texto, por exemplo, né? Então, dá para usar esses dois, essa velha e boa ferramenta do pensamento, e ter isso também? Quer dizer, dá para essas duas coisas conviverem?
Eu sou um otimista, eu acredito que sim, mas acima de tudo, eu acho que usar o cérebro, pensar de maneira produtiva do ponto de vista linguístico, é uma condição existencial humana. Eu não acredito que isso esteja em risco, sabe? Eu não acho que as pessoas vão deixar de pensar porque uma máquina é capaz de pensar. Não? Eu não vejo nada, enfim, indicando qualquer coisa nesse sentido, quando a gente considera o passado das inovações que também trouxeram coisas parecidas, né? A gente, uhum, tem essa amplificação do potencial de produção de informação e de processamento de informação, caracterizando a humanidade desde sempre, sobretudo desde o surgimento da escrita. Eu não acho que é isso que está em jogo. O que está em jogo é, se a gente tem uma muleta e a gente está numa condição em que o uso de muleta é deletério, a gente vai usar a muleta? Esse é o problema, entendeu? Uhum, uhum. Então, muita gente, em muitas condições específicas, vai usar a muleta mesmo sabendo que não é o ideal. Então, eu acho que a gente, pensando aqui como pesquisadores, professores, a gente tem obrigação de pensar um mundo em que essas coisas vão estar aí para a gente criar condições para que as pessoas continuem se desenvolvendo. Saiu uma reportagem na Nature, né, um Nature News, sobre um artigo que mostrava que pesquisadores não conseguiam diferenciar um resumo de artigo feito pelo ChatGPT de um humano.
Olha,
isso deu um monte de falar. Não. Olha, eu não acho a situação tão grave. Eu acho muito mais grave o fato de que boa parte do aprendizado escolar é fundamentado na ideia de você fixar na memória de longo prazo, né, o conteúdo, e isso envolver um monte de processos de lição de casa, enfim, de repetição. Não estou criticando a metodologia, mas só descrevendo, uhum, tá? Uhum, e sim, que os alunos eventualmente vão usar o ChatGPT para fazer essas coisas e aí vão entrar numa coisa assim muito mais burocrática do que ela já é. Para mim, a grande preocupação está nessa fase.
Bom, a gente não esgotou o assunto não, tá? A gente quis tocar nesse assunto porque está se falando muito sobre isso, sobre esses algoritmos de linguagem também agora, assim como outros, que estão na nossa vida. E isso é uma realidade, isso não tem volta. E a gente precisa entender como é que essas coisas convivem, né? O velho e bom e antigo raciocínio e essas ferramentas, não é? E eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo professor doutor Álvaro Machado Dias, que é neurocientista, conversando aqui com a gente. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Roxane, foi ótimo. E a gente se fala na próxima.